Isto não é só Europa. Um podcast de Renascença, Euronet Plus.
38.500, o número faz abrir os olhos e provavelmente é desconhecido por muitos, mas é o número de bens classificados como património cultural em Portugal. Museus, igrejas, solares, palácios, património imaterial como tradições ou outro arqueológico, como as ruínas de Conímbriga. Tudo isto está espalhado pelo país, muitas vezes à nossa porta, sem darmos conta. O setor fala em muito potencial que nem sempre é aproveitado.
Exigimos 1% para a cultura. É o patamar mínimo para uma atividade cultural digna, que presta um serviço público inestimável em todos os cantos do país e que é um direito constitucional do povo português à criação e à fruição.
São um clássico os protestos que pedem 1% das verbas do Orçamento do Estado para a cultura. Os apelos acontecem há décadas e pouco ou nada mudou. No caso do património cultural, as vozes de dentro pedem uma estratégia concreta, bem definida, que envolva as populações e traga inovação nas formas de financiamento, tanto no papel dos privados como da União Europeia. Setembro é mês de fim de férias, de regresso a casa, às aulas e também aos programas culturais ao fim de semana. E por isso, hoje, mergulhamos naquilo que todos podemos fazer para ajudar a cultura. Eu sou Alexandre Abrantes Neves e começa agora mais um episódio do Isto Não É Só Europa. E para debatermos hoje a preservação do património cultural, contamos hoje em estúdio com Catarina Valença Gonçalves, empresária dedicada a pensar e a revitalizar património, também diretora de programas académicos sobre gestão cultural. Olá, bem-vinda. Sete maravilhas do mundo, sete maravilhas de Portugal, tantas zonas, monumentos, tradições a receberem o selo de património da Unesco. Isto já alterou a forma como nós olhamos para o nosso património? Os portugueses já o valorizam mais agora?
Ora bem, bom, boa tarde a todos e aos ouvintes. Obrigada pelo convite também. É sempre ótimo podermos falar sobre património cultural, pensando que é um bem coletivo, que é um bem que é pertença a todos, não só daqueles que estudam, trabalham e gerem património cultural, mas efetivamente todos os cidadãos. É sempre bom ter este princípio bem presente. A questão dos reconhecimentos, na sua pergunta havia várias dimensões, as celebrações, mas também os reconhecimentos com os selos internacionais, nomeadamente as premiações, são importantes sobretudo num país como Portugal, que continua a ter uma tendência de valorizar o que é nosso quando essa valorização vem, antes de mais, lá de fora. Eu penso que são impulsos, são oportunidades para fomentar o estabelecimento de uma relação entre os portugueses e o seu património cultural, mas são só isso, são uma possível ocasião para, de facto, celebrar essa junção entre património cultural e cidadãos residentes em Portugal, se quiser. De facto, só é possível concretizar essa oportunidade se houver uma estratégia consequente e particularmente perene para que venha a trazer resultados efetivos.
Porque senão o que pode acontecer é que as pessoas só acham o património bonito, mas não percebem que é também necessário protegê-lo, preservá-lo e para isso também provavelmente pagar impostos.
Porque senão é só festa, que é uma coisa interessante, naturalmente, e que todos gostamos, mas não chega, não é? Não se pode fazer um desenvolvimento de um país e não se pode aproveitar o potencial económico ou social que está, que é inerente a este ativo estratégico que é o património cultural, se não houver efetivamente uma estratégia. Fica uma abordagem, os franceses têm um nome para isso, que é événementiel, que são só eventos. E tem faltado em Portugal essa preocupação. Nós não temos, até à data, nenhuma estratégia nacional de património cultural em 2025. Talvez seja interessante perceber que nunca tivemos. Portanto, nunca houve essa necessidade do ponto de vista de política pública, independentemente das cores políticas que já governaram ou que governam o nosso país, nunca houve essa preocupação de definir uma estratégia nacional para o património cultural que casasse turismo, cultura, educação e também diplomacia, negócios estrangeiros, que são as quatro vertentes de trabalho em património cultural. E, portanto, tudo aquilo que fazemos é um bocadinho au fur et à mesure, é conforme a onda, quer seja vinda de fora, quer seja do território, e resulta numa grande perda de oportunidade, num grande desperdício. Claro que esta A ausência de estratégia não é característica exclusivamente da área de património cultural, eu diria que é uma característica da forma de gerir os recursos em Portugal. É verdade para a ferrovia, é verdade para a área ambiental, um bocadinho menos, mas de facto era importante que isso viesse a surgir num horizonte curto e assim poderíamos aproveitar de outra maneira todos esses reconhecimentos que têm bafejado o nosso património cultural nos últimos anos.
E essa estratégia, fora os aspectos financeiros, que já falaremos deles de uma forma mais aprofundada, poderia começar por onde? Quais é que seriam, assim, primeiros vetores importantes a desenhar?
Eu penso que o primeiro vetor é para que é que serve o património cultural? Que não é uma pergunta de todo dispicienda, porque... O património cultural vale por ele próprio ou vale na medida em que é reconhecido como tal? Se adotarmos a segunda premissa, complicamos imenso a ação, mas é de facto a única abordagem correta, porque património cultural é essencialmente um pretexto, uma oportunidade, uma ferramenta de nos relacionarmos com os outros. Quer aqueles que criaram este património na sua origem, que não foi criado com uma perspectiva patrimonial, foi criado com uma perspectiva funcional, quer aqueles que ao longo do ano foram encontrando novas funções, quer aqueles que depois lhe atribuíram uma função patrimonial, quer aqueles que o visitam, quer aqueles que trabalham com eles e quer aqueles que virão no futuro ver esse património com um novo olhar. E, portanto, quem trabalha em património cultural deve ter o seu foco não no património em si mesmo, se assim se pode dizer, ou pelo menos numa primeira linha, mas nas pessoas. É engraçado que em França, muito trabalho de intervenção e de recuperação de património cultural não se pode fazer sem antes definir qual é que será a utilização daquele monumento ou bem que se vai recuperar. Portanto, esta dimensão da cidadania, esta dimensão da carga humana de património cultural é aquilo que deve orientar uma estratégia e assim rapidamente chegamos à componente educacional, assim rapidamente chegamos a intervenções, por exemplo, em modelos de estaleiro aberto. Temos agora uma vaga de museus e monumentos fechados por motivo da felicidade, que decorre de uma infelicidade, mas da felicidade do PRR. E era importante as pessoas questionarem porque é que não há possibilidade de vermos essas obras a decorrer em modelos de estaleiro aberto, em que os cidadãos pudessem participar, questionar, visitar esses recursos. E, portanto, eu diria que o primeiro passo para uma efetiva estratégia nacional de património cultural é pôr o nosso foco nas pessoas. O património cultural, deixe-me só dizer este ponto, é de facto um diamante em bruto de estabelecimento de relações. Podemos depois perguntar se toda a gente que trabalha em património cultural gosta de pessoas, mas isso já é uma outra questão.
É uma pergunta que também serve para todas as áreas, no fundo. Ainda antes de passarmos para o próximo bloco de perguntas, deixa-me tocar num ponto muito específico. Temos ouvido nos últimos anos, aliás, que há um conjunto de riscos enormes para o património cultural que antes não existiam, nomeadamente desastres naturais, alterações climáticas. Os responsáveis políticos também deviam estar a alertar mais para isto?
Eu penso que os profissionais do setor estarão certamente com essa preocupação em mente, isso é evidente para quem está no terreno, mas não sei se os responsáveis políticos têm essa preocupação. Nós temos tido responsáveis políticos muitas vezes oriundos de outras áreas, estão muito afastados desta dimensão de património cultural, que é muito vasta, muito complexa. Existem mais de 38.500 bens inventariados em Portugal, é muita coisa, e 4.500 classificados nas três categorias de classificação. Eu tenho imensas dúvidas que as pessoas que temos tido com responsabilidades políticas nesta área, exceção eventualmente aqui para a professora Dalila Rodrigues, conheçam efetivamente este património. Portanto, sem conhecimento é muito difícil definir estratégias. Naturalmente podem-se rodear de pessoas que dominem a matéria e conseguirão de forma mais consequente trabalhar. Mas de facto o património cultural tem um conjunto de dificuldades, tem um conjunto de obstáculos, mas também tem um conjunto de oportunidades, e nomeadamente nessa área das alterações climáticas. Eu já há muito que apregou que há um novo uso para grande parte do património que está isolado. Nós estamos baseados no Alentejo, o imenso conjunto de edifícios que já não estão afetos ao culto e que estão permanentemente fechados, que é caminho direto para a sua degradação. E agora com as alterações climáticas há de facto ali uma oportunidade de refúgios climáticos no meio do nada, que serão muito bem-vindos cada vez que este processo de alterações se acentua, e em territórios, como nós sabemos, da zona sul da Península Ibérica será particularmente mais evidente. Portanto, ao invés de ver somente os problemas, era importante que numa estratégia, certamente que há espaço para contemplar essas oportunidades e desenhar um futuro que nós ainda não estamos a ver como será exatamente.
Para quem nos ouve lá em casa, e para além desse exemplo que já deu do Alentejo, de igrejas no uhum. Alentejo, que outros exemplos é que aponta de património, seja material ou imaterial, que neste momento parece estar em risco em Portugal?
O património cultural em Portugal, na minha modesta opinião, mais do que estar em risco, está desaproveitado. Claro que há muito património em risco, é consequência do seu desaproveitamento, mas a grande maioria está é desaproveitado, isto é, desaproveitado até nem é uma palavra feliz, está fechado, não é acessível. E voltando à premissa de que património cultural são pessoas, ou melhor dito, são relações entre pessoas, de alguma maneira ele esvazia-se da sua razão de ser ao não ter pessoas a visitá-lo, a conhecê-lo, a estudá-lo. E nós temos uma enorme quantidade de património cultural que está nessa circunstância, classificado, não classificado, historicamente relevante, artisticamente secundário. E voltando ao desperdício, à ideia de desperdício, o que se perde de facto é isso, são oportunidades de conhecimento, de estabelecimento de relações e da ativação de dimensões económicas e sociais para os territórios onde eles estão, onde esses recursos estão inseridos. Eu não sei se a generalidade dos ouvintes sabe, mas estes 38.500 monumentos que nós temos inventariados em Portugal, tem uma característica, é que eles estão equitativamente dispersos pelo país, quer do ponto de vista quantitativo, uhum. quer do ponto de vista qualitativo, ou dito de outra maneira. Nós temos um recurso, um ativo, que está nos territórios, não precisamos levá-lo para lá, não precisamos de construir a infraestrutura, que é normalmente aquilo que é o grande investimento, precisamos apenas de encontrar formas imateriais, quiseres, conceptuais, imaginativas, criativas, para encontrar-lhes ou dar-lhes novas funções, no caso deles terem perdido essas funções, e isso faz envolvendo os cidadãos, envolvendo as pessoas. Eu diria que é esse grande salto que era importante dar na política pública de património cultural.
Passamos então para o próximo tema sobre o modelo de financiamento do património cultural em Portugal. Foi um dos principais temas dos embates eleitorais entre PS e AD, as parcerias público-privadas, no setor da saúde, é certo, mas também noutros, como na cultura. Quem lá trabalha diz que o modelo podia ser limado, mas o governo prefere olhar para outras mudanças, nomeadamente para novos benefícios fiscais para os mecenas. Afinal, o que falta fazer pelo modelo de financiamento do património em Portugal? Desde que foi criado, há 10 anos, houve muitas críticas ao programa Revive, que implementou ou tentou implementar uma espécie de parcerias público-privadas no setor. Nos últimos anos e até com a mudança de cor política no governo, houve alterações relevantes?
O que penso que poderia ser melhor trabalhado num programa como o Revive é encontrar funcionalidades que não sejam a sempre esgotada e estafada a solução hoteleira. Porque há outras formas de recuperar património e de disponibilizar o património uhum. à comunidade que não essa, até porque normalmente a solução hoteleira não é propriamente aquela coisa mais inclusiva de uma comunidade local. Mas há uma outra dimensão que tem havido a preocupação da parte do Turismo Portugal de incluí-la nos novos programas de Revive, que é uma ideia muito interessante até do ponto de vista jurídico, embora estas questões não estejam, de facto, em cima da mesa na política pública nacional, mas já que estamos aqui, é para isso que também serve o jornalismo, é para discutir temas um bocadinho fora da caixa, que é a ideia da compensação, ou das medidas de compensação. Nós temos isso no ambiente, eu dou um exemplo, com a construção da barragem de Alqueva e a inundação de toda aquela área imensa de Montado, os cidadãos foram, a população de Portugal foi compensada por ter sido, por ter perdido o acesso àquele património natural com a compra e a transformação de uma herdade, que é a herdade da coitadinha, uhum. num parque natural que qualquer pessoa pode visitar e que é gerido pela EDIA, que é uma empresa do setor do Estado. Essa lógica não existe na área de património cultural. Portanto, não existe a ideia de compensar os cidadãos pela perda de uso de um recurso que efetivamente é seu, que é um bem coletivo.
O Governo anunciou há coisa de um mês novos benefícios fiscais para o mecenato. Isto pode também ajudar ao financiamento do património?
Eu penso que acho que há entidades que estão interessadas e disponíveis para abraçar a causa do património cultural, desde que a conheçam. E eu penso que antes da questão dos benefícios, há a questão da comunicação. E voltamos à ideia de estratégia. Quem é que comunica o património cultural aos cidadãos?
Fazia falta, por exemplo, uma nova vaga de publicidade institucional, por exemplo?
Desde que não seja desgarrada. Mas há um conjunto de medidas, e volto a dizer, nós não precisamos de inventar nada, basta estudarmos aquilo que os nossos colegas aqui mais perto de nós, França, Inglaterra, Itália, Espanha, fazem e com retorno, e também ver os erros que cometeram para não fazermos igual, e definir, de facto, uma estratégia de sensibilização da comunidade para o património cultural. Eu penso que a premissa de que é um bem coletivo iminentemente mais do que um bem sob tutela, que é um paradigma económico de atuação, nomeadamente da escola francesa, teria consequência nos cidadãos. Quer dizer, se nós dissermos a qualquer pessoa, olha, devia ter no seu BI que é proprietário de 38.500 monumentos, portanto acrescente aí ao seu cartão de cidadão, não há ninguém que diga, eu não estou interessado nisso. Eu poria todas as minhas fichas, de facto, na construção de uma estratégia que muito antes da dimensão material ou a par, se focasse na conquista do cidadão individual, um a um. Coisas pequenas, como por exemplo a delegação, é uma ideia até do professor Lino Tavares Dias, que foi diretor do antigo IPAR do Norte, a ideia de cooperativas de património, que é uma ideia muito interessante, já existe em Itália. Nós, aliás, vamos ter aqui em Portugal o privilégio de ter, no dia 6 de dezembro, num encontro que a Parques de Sintra vai levar a cabo sobre os jovens em património, o fabuloso caso das Catacumbas de Nápoles, que ganhou o Prémio Europa Nostra o ano passado, e que é uma cooperativa de património de jovens do bairro da Sanitá e que se apropriaram, no bom sentido, de umas catacumbas que não estavam a ser valorizadas. Hoje em dia empregam mais de 50 miúdos e têm receitas e ganham prémios e promovem o desenvolvimento daquele território numa alternativa inclusiva de futuro para muitos daqueles jovens que nasciam e que nascem naquele bairro. Portanto, a ideia de cooperativas de património, que é uma ideia muito interessante do professor Lino Tavares Dias, nós há 2 anos também tivemos a oportunidade de lançar um livro sobre os próximos 10 anos do património cultural, as tendências nesta área, e foi onde o professor Lino abordou este tema, que no fundo é uma ideia que é fácil para os nossos ouvintes perceberem, é uma ideia de IPSS, mas na área de património cultural, portanto, da mesma forma, nós em Alvito agora temos creche, mas quando os meus filhos eram pequenos não havia creche em Alvito e eles andaram todos numa IPSS em Viana do Alentejo, a 6 km de Vila Nova da Baronia, onde está a nossa casa. E, portanto, é uma delegação do Estado Central em territórios aos quais não chega, para a área social, existe para os miúdos, existe para os lares, as misericórdias naturalmente também fazem esse trabalho, porque não fazer o mesmo na área do património cultural? Muito para além da estafada ideia de venha mais turistas, que por sua vez cria também um conjunto de problemas, quer na preservação do património, quer na gentrificação, quer, enfim, na tudo aquilo que nós conhecemos e que vemos nos grandes centros urbanos e que veremos em breve, deixando esse alerta, nas zonas mais do interior, porque é isso que está a acontecer também nas zonas do interior e que têm muito menos capacidade de resposta do que Lisboa, Porto, Braga ou Guimarães.
Passamos então agora para o último tema sobre o papel de Bruxelas no património cultural europeu. A gestão do património diz respeito a cada Estado-membro, mas a União Europeia não deixou de criar fundos europeus, tanto no PRR como noutros projetos, para impulsionar o investimento em museus e monumentos. Ainda assim, entre migrações, tarifas comerciais, fragmentação política e alterações climáticas, que espaço e vontade restam a Bruxelas para fazer alguma coisa pela cultura? Em 2018, a União Europeia lançou o Quadro Europeu para o Património Cultural, que assenta sobre 4 eixos: envolver, preservar, sustentar, inovar. Há quem critique a eficácia desta medida por depender de cada Estado-membro. Em Portugal, fez-se sentir ou nem por isso?
Esse potencial europeu, de significado europeu que está inerente ao património cultural, deve ser explorado e não precisa, ou dito de outra maneira, não está refém da existência de uma política pública ou da aplicação de determinações da União Europeia pela política pública nacional. Pode ser feito à escala do município, à escala de uma rede de museus, à escala de associações profissionais. Existe essa capacidade. E eu acredito muitíssimo no quão essa influência europeia estabelecida através de parcerias individuais, independentemente da natureza do organismo que as promove, acredito muitíssimo na consequência que isso pode ter à escala micro. Uhum. Isto é, à escala daquele património, daquele conjunto patrimonial.
Mas que já será alguma coisa se forem várias escalas micro, não é?
Porque há um espaço para a sociedade civil nesta área do património cultural, nomeadamente em Portugal, e porque se todos nos responsabilizarmos e assumirmos o património cultural como um bem coletivo, podemos avançar muitíssimo sem prejuízo, mais cedo ou mais tarde, surgir essa estratégia nacional de património cultural. Portanto, era ótimo que os nossos ouvintes percebessem que todos contamos para esta pequena revolução, ainda por cima inundada de estética e de beleza, não é? Do património cultural no nosso país.
Houve 76 museus que entraram no plano de requalificação a partir de fundos do plano de recuperação e resiliência. É suficiente ou também aqui a bazuca europeia pode ter ficado aquém do esperado?
Nós temos que dar agradecer de tudo o que vem, não é? Ou talvez seja mais fácil fazer a pergunta de outra maneira. Se não viesse o raciocínio desta forma, se não viesse esse dinheiro, como é que nós chegaríamos, como em tantas outras áreas, não é só no património cultural? Nós devemos fazer essa pergunta. No dia em que não houver fundos europeus, quer dizer, se não houvesse fundos europeus, como é que era a política na área de património cultural em Portugal? E mais uma vez a resposta a essa pergunta, não sei se de facto alguém se faz essa pergunta, nós vamos empurrando com a barriga, ainda vai haver mais, mas por um lado, a mim faz-me alergia do ponto de vista de independência, não é? Porque é que nós não haveremos de ser autónomos e capazes de gerar receitas por nós mesmos, também, de forma significativa, mas quer dizer, ficamos sempre também dependentes daquilo que os fundos europeus determinam como sendo passível de ser intervencionado com aquelas verbas e que normalmente se restringe, por exemplo, a património classificado.
Para não falar da burocracia também, não é?
Pronto, mas a burocracia como é que eu ia dizer? São as regras do jogo. Quem se mete nisso já sabe que as regras do jogo são aquelas, não se pode queixar a meio, não é? Podemos discutir se algumas regras são feitas de propósito para as pessoas desistirem. Mas isso, enfim, isso outra vez, têm direito a fazer desse modo. Mas o que eu penso é que é preciso alargar o espectro de património passível de ser intervencionado. E é muito difícil intervencionar património não classificado com fundos europeus. E, portanto, temos que encontrar alternativas. Vamos parar à pergunta que fez anteriormente da questão do mecenato e vamos parar à questão da gestão de proximidade. O problema não está no dinheiro. O problema está na mediação, isto é, em quem gera património cultural de facto não pôr ou não ter posto ou ainda não ter posto, é que pode ser que aliás esteja previsto e eu não saiba, o seu foco na pessoa, na relação com o outro. E se assim for, eu penso que haverá imensas surpresas, aliás é isso que a nossa experiência nos diz, é que o património cultural é um ativo extraordinário para ganhar fãs.
E antes de fecharmos o nosso episódio, vamos passar só para o nosso espaço de perguntas rápidas. Isto não é só Europa, então é o quê? Neste espaço eu faço-lhe três perguntas, muito rápidas, peço-lhe uma resposta de 30 segundos. A primeira, o que diria aos cidadãos para uma melhor preservação do património cultural?
Eu diria aos nossos concidadãos, primeiro, que vão visitar o património cultural porque é super fixe. Podem ir sozinhos, podem ir com escutadores, podem ir em família, podem ir com pessoas que não conhecem, podem ir em visita guiada, podem utilizar o telemóvel. São espaços de absoluta magia, podem imaginar tudo aquilo que vos passar na cabeça, nada estará errado, não há ninguém para vos contradizer, ninguém vos vai apontar o dedo. São espaços de silêncio, mas também são espaços de imaginação, como dizia. Aqueles que têm património cultural e natural associado podem se estender na relva, podem simplesmente estar. E, portanto, o meu primeiro convite baseado na evidência das milhares de pessoas com quem já trabalhei e que não eram consumidores de património cultural, é como digo, património cultural é super fixe, vale a pena pôr os seus tempos e dinheiros nisso também.
E uma palavra para os responsáveis políticos nacionais?
Pois, eu penso que é isso, é o mesmo que disse em relação aos concidadãos, o que importa são as pessoas. E as pessoas estão no terreno, assim como o património cultural. E é difícil fazer política de património cultural com 38.500 monumentos sem estar no terreno e de perto com as pessoas que convivem, abrem a porta da igreja todos os dias, sabem se a telha está partida ou não, se sentem frio durante as cerimónias, ou se as pessoas que lá vão visitar não têm sequer luz e, portanto, aquilo condiciona o tráfego turístico. Se os miúdos perguntam coisas e não há material para desenvolver, é preciso estar com as pessoas, ouvir as pessoas e construir a política a partir daí, também na área de património cultural.
E agora um bom exemplo dentro da União Europeia de um país nesta área.
Bom, pois, quer dizer, agora o Reino Unido facilitou a vida e, portanto, França, sem qualquer dúvida, França são os maiores dos maiores dos maiores, porque por esta questão de base democrática que para eles é indiscutível, que é, vou dizer isto assim de uma forma coloquial, não te metas com o meu património. É o que um francês diz a um político.
Essa afeição.
No sentido de não me venhas dizer que isto é teu. Tu estás ao nosso serviço dos cidadãos. Isto é nosso. E para além disso, tu estás de passagem. E portanto, há uma clara leitura dos valores associados. E isso faz com que toda a comunidade esteja mobilizada para a defesa, a valorização, a investigação e usufruto daquele bem. Por isso é que os números de França, em todas as dimensões, património preservado, investimento, educação, número de visitas de estudo, são o que são. Porque, de facto, aquilo faz parte, utilizando um termo sociológico, é banal para eles. Eles vão ao café, vão, não sei, não vão muito ao shopping, os franceses, mas para comparar, vão ao cinema e vão ao património cultural. É uma coisa absolutamente banal. Quando nós conseguirmos trazer essa banalidade para Portugal, não temos que nos preocupar com mais nada e os políticos servir-nos-ão muito bem, certamente.
Obrigado. Foi hoje nossa convidada Catarina Valença Gonçalves, especialista e empresária na área da preservação do património. O Isto Não É Só Europa é uma parceria da Renascença com a Euronet Plus, a rede europeia de rádios. Este episódio contou com a ajuda à produção da Beatriz Pereira e a sonorização da Beatriz Martel Garcia. Eu sou o Alexandre Abrantes Neves e, como habitual, volto daqui a 2 semanas. Até lá.